semana passada eu disse aos irmãos que a igreja estava espalhada por muitos locais. Onde quer que nós estejamos, a igreja está representada. Na sexta tivemos uma conferência, juntamente com o seminário, em que falámos sobre espalhar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo. Espalhar o Evangelho de Cristo. Eu não sei se esta semana partilhou o Evangelho com alguém, tivesse a oportunidade. Ou se orou pela salvação de alguém. Mas essa é a nossa missão. Oh, Dani, chega aqui. Estás aqui? Exatamente. Esta semana, então, fiquei a saber como é simples partilhar o Evangelho. Dani, chega aqui. Conta-nos lá o que é que tu fizeste lá na escola. Isto para nos exortar a todos nós. Dá-se-me aqui, se achar. Então, Dani estava lá na escola e a professora disse, olha, por causa do dia dos namorados, vamos falar sobre amor. Vamos falar sobre amor. Não é? E o que é que tu fizeste?
Bem,
era preciso fazer uma redação, certo? Um texto.
Sim.
E o que é que...
Então, a professora mandou-nos escrever um texto sobre a questão do amor vence tudo. E eu fiquei a pensar um bocadinho o que é que eu iria escrever quanto a isto. E eu decidi começar o texto simplesmente, o amor pode vencer tudo, mas para vencer tudo precisa de ser o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é só o amor de Deus. Então, a partir daí eu foquei inteiramente este texto, o texto de o amor vence tudo, baseando totalmente em Deus, explicando o amor de Deus.
E apresentaste o Evangelho.
Exato.
É simples ou não é?
É simples.
Basta nós estarmos motivados para fazer isso. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso privilégio. E esta deve ser a nossa preocupação a cada dia. Então, a igreja é isto. A igreja é ser sal e ser luz onde quer que nós estejamos a fazer o que quer que nós façamos. Obrigado. Então, fica aqui um bom exemplo de como se pode pregar Cristo na escola. Semana passada falámos sobre sermos filhos de Deus e hoje vamos falar sobre termos acesso direto a Deus. Há pessoas que nós amamos muito, há pessoas que nós temos prazer em estar com elas, em poder abraçá-las, em poder conversar, em poder partilhar a vida. Descobri recentemente que uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na minha vida até aos dias de hoje está com um cancro espalhado e vai começar agora os tratamentos. Eu gostava muito de ver esta irmã, ela está nos Açores. Gostava muito de poder voltar a estar com ela, não ao telefone, porque isso tive esta semana, mas a poder estar com ela, a poder conversar, a poder recordar, a poder lembrar alguns episódios que passámos juntos, poder lhe dar um abraço, a partilhar uma oração com ela. De facto, é uma pessoa que, com quem dá prazer estar. Lembra-se de alguém assim na sua vida? Se calhar tem o privilégio de viver com essa pessoa. Ou se calhar essa pessoa está lá do outro lado do oceano e gostava muito de estar com ela, mas não tem acesso. Mas há pessoas assim, há pessoas que nos marcam profundamente. Há pessoas com quem sentimos prazer em estar, simplesmente estar. Sente prazer em estar na presença de Deus. Tem gozado deste privilégio em estar na presença de Deus. É sobre isso que nós vamos estar a falar hoje. Mas voltemos ao início. Vamos Gênesis. Creio que os textos podem ser projetados. Então, Deus criou o homem e naquele jardim perfeito, o Éden, o homem tinha toda a liberdade. Deus colocou-o como administrador da sua criação. Ele poderia fazer tudo o que quisesse. A única coisa que lhe foi restrita foi uma árvore, a árvore da ciência, do bem e do mal. E foi-lhe dito que a única coisa que ele não poderia fazer era comer do tal fruto, o do fruto daquela árvore. E Deus disse a Adão, olha, no dia que comeres, certamente morrerás. Até então, o homem e Deus viviam numa comunhão perfeita. O homem tinha acesso à presença de Deus. O homem podia estar na presença de Deus, podia privar com o Senhor Deus. Mas aparece o capítulo 3, e no capítulo 3 nós conhecemos a história. A serpente aproxima-se de Eva e começa a dizer-lhe, olha, o fruto, e podes comer. Ela começa a dizer, não, Deus disse que eu não podia, mas olha, podes comer, porque se o comeres, serás como Deus. Bem, como Deus era a melhor coisa que existia. Então ela começou a pensar, bem, se calhar posso mesmo conhecer o bem e o mal como Deus e ser como Deus. Então decidiu, naquele dia, comer o fruto e deu ao seu marido e Adão também comeu. E tal como Deus tinha dito, a partir daquela hora, eles começaram a morrer, começaram a morrer fisicamente e morreram espiritualmente. E Deus, depois de uma conversa com eles, expulsou-os do Éden, colocou anjos à entrada do jardim para eles não voltarem, como vemos. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eles foram expulsos, mas não foram expulsos apenas para habitar noutro sítio. Eles foram expulsos da presença de Deus. Não foi uma mudança geográfica, foi uma mudança espiritual. Eles foram expulsos da presença de Deus. Sabemos que Deus não abandonou o homem. Deus até cuidou do homem dando-lhes roupas. Deus prometeu que a serpente, que Satanás, iria ser destruída. Deus deu-lhes esperança, deu-lhes a solução para o problema. O filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Mas ainda assim, a relação de um homem com Deus ficou condicionada. Se antes havia intimidade, comunhão, partilha, proximidade, a partir do pecado houve afastamento, distância. É isto que Isaías diz no capítulo 59, versículo 1 e 2. E diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, Deus nunca abandonou o homem. Deus esteve sempre receptivo ao homem. Mas vejam o que diz o versículo seguinte. Diz, mas as vossas iniquidades, iniquidades é o quê? O vosso pecado. Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, Deus é santo. Deus não pode relacionar-se com o pecado. O pecado impede a relação de um homem com Deus. Foi assim com Adão e Eva e é assim connosco hoje. Eles eram perfeitos, eles podiam andar diante de Deus, eles podiam privar com o Deus sublime e perder o privilégio porque pecaram. Romanos diz-nos a mesma coisa, diz, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado causa mesmo um fosso um abismo entre Deus e o homem. E quando nós olhamos o culto no Velho Testamento, nós vemos o desejo que Deus tinha de caminhar com o povo, mas o pecado que separava o povo de Deus. E o culto no Velho Testamento retrata tudo isso. Então, lembram-se, a caminho da Terra Prometida, depois de Deus ter enviado as 10 pragas sobre o Egito, Deus deu instruções a Moisés para construir o tabernáculo. O tabernáculo era o quê? Era o quê? Uma tenda, não é? Que eles montavam à medida que iam avançando. Êxodo 25:9 diz: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Foi Deus que deu as medidas, Deus é que disse como queria que o tabernáculo fosse feito. Deus decidiu como é que o templo no deserto iria ser construído. Então, segundo as orientações de Deus, o povo construiu uma grande tenda e esta serviu para centralizar o local de culto naquele deserto. Era no tabernáculo que eram realizados os sacrifícios, que era dada a adoração ao Senhor Deus. Eram feitos sacrifícios pelos pecados, por gratidão, para purificação, e quem realizava os sacrifícios, quem tratava da adoração, era a tribo de Levi, eram os sacerdotes, eram os levitas, era um povo escolhido de propósito para dirigir a adoração ao Senhor Deus. Todo o resto do povo apenas levava as suas ofertas para que os sacerdotes pudessem, então, elevá-las até à presença de Deus. Interessante que o povo montava o tabernáculo e o tabernáculo ficava no centro do arraial e à volta estavam as tendas. Deus queria ser o centro da adoração do seu povo. E o tabernáculo era constituído por 3 partes. Primeiro, o átrio, parte fora. Depois, a tenda em si tinha 2 divisões, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio, depois das portas, de entrar as portas, nós tínhamos a pia da lavagem, onde os sacerdotes se purificavam, onde lavavam as mãos e os pés para poderem ofertar ao Senhor. E tinha um grande altar onde eram sacrificados os animais para a honra e glória do Senhor. Depois do átrio, então entrava-se na tenda propriamente dita. E a tenda tinha como primeira sala o lugar santo. E nesse lugar santo estava a mesa dos pães da preposição. Todos os dias eles colocavam 12 pães. 2 filas de 6, representando as 12 tribos de Israel. E o pão representava o sustento de Deus ao povo. Do lado esquerdo estava o candelabro com os 7 candeeiros, o castiçal com as 7 lâmpadas, que significava os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Perfeito de Deus, significava a luz de Deus, a revelação de Deus. As paredes eram cobertas de ouro, madeira de acácia coberta de ouro, e aquela luz brilhava e resplandecia. Nessa sala também havia o incensário, onde queimava incenso para o Senhor, que era acendido com uma brasa do altar que tinham sacrificado ao Senhor. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um véu. Este véu tinha 18 metros de altura. Isto seria um prédio de 6 andares. 9 metros de largura. Cerca de 30 centímetros de espessura, um palmo de espessura. Era feito de linho dobrado mais de 300 vezes. Diziam que duas juntas de cavalos ou duas juntas de bois, puxando em sentidos opostos, não conseguiam destruir aquela parede de pano, aquela parede de linho. Aquilo era uma autêntica parede de betão em tecido de linho. Impressionante. Por detrás desse véu, então tínhamos o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aquele local, representava a presença de Deus, representava onde Deus estava, a glória de Deus que se manifestava ali. Mas esse local onde que representava a presença de Deus estava vedado por aquela cortina aos homens. Eles não podiam entrar lá. O único homem que podia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para entregar, no dia da expiação, para entregar o sacrifício pelo povo. Hebreus conta-nos um pouco para mostrar que Cristo era superior à velha aliança. Conta-nos um pouco daquilo que era feito nesse tabernáculo e mais tarde no templo. Ora vejam, Hebreus 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte: mas depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Está a falar do lugar santo. Para realizar os serviços, para trocar o pão, para acender o candeeiro, que continuava sempre aceso, colocavam azeite para queimar o incenso. Mas, versículo 7, mas no segundo, ou seja, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, os sacerdotes podiam entrar no lugar santo para fazer a sua adoração, para cuidarem da adoração do Senhor. Mas a presença de Deus era só limitada a um único homem, uma vez por ano. No lugar santíssimo estava a arca. A arca tinha dentro as tábuas da lei de Moisés, que representavam a palavra de Deus. Tinha um cofre de ouro com um pedaço do maná que representava a provisão de Deus. E tinha a vara de Arão que floresceu mesmo depois de arrancada, que significava o poder de Deus. Então, no dia mais sublime da adoração, no dia da expiação, o sumo sacerdote, líder do povo, entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício, para oferecer um pedido de perdão a Deus. Nesse dia, ele entrava duas vezes no lugar santíssimo. A primeira vez, ele purificava-se e sacrificava um boi, e o sangue do boi era então levado para dentro do lugar santíssimo e era oferecido por si mesmo. Isto era a condição necessária para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Era necessário matar um boi e sacrificar este boi e com o sangue a espregir por cima da arca no propiciatório, assim que se chama a tampa da arca, e então ele tinha condições de poder continuar na presença de Deus. Pois ele saía E com o sangue de um cordeiro ou de um cabrito perfeito, ele voltava a entrar e no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, ele aspergia esse sangue. E isso era o pedido de perdão pelo povo. Era o sacrifício que daria o perdão pelos pecados de todo o Israel. Então, essa presença de Deus estava limitada apenas a um homem. Gostava que nós víssemos o sacrifício de Jesus em Isaías. Aquele sacrifício que era colocado diante, em cima da arca, era um símbolo daquilo que iria acontecer com Jesus. Vamos ver Isaías 53. Diz assim o texto: Jesus, o sacrifício perfeito, pelas palavras do profeta Isaías. Certamente, 750 anos antes, Isaías fala sobre o que aconteceu no Calvário. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na cruz, Jesus foi feito pecado. Jesus foi imundo com o pecado do mundo. Ele foi traspassado. Traspassar é passar de um lado ao outro. Então, o pecado da humanidade entrou nele como flechas. Ele foi traspassado pelo pecado dos homens. E naquela cruz, enquanto ele estava sendo oferecido como um sacrifício, ele deixou de sentir a presença do Pai. Ele tornou-se maldito. Às tantas, como nos diz Mateus 27:46, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, grita: Eli, Eli, lama sabatani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Continua Isaías: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma por oferta do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então Deus estava sobre ele, sobre Jesus. Ou seja, a ira, quando Jesus estava na cruz, foi carregado de pecado, a ira de Deus estava sobre ele. Deus Pai estava a castigá-lo, como se ele fosse culpado de todos aqueles pecados. A Bíblia diz que, como lemos, que ele estava a ser moído, ele estava a ser esmagado pelo Pai, pela justiça de Deus. Deus Pai estava sobre Jesus, enfermando, fazendo pagar pecado por pecado. Não era apenas a miséria do pecado da humanidade, era a ira de Deus que estava sobre ele, reclamando a justiça de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e Deus estava saciando a sua justiça santa. Deus estava a reclamar justiça na vida do seu filho. Não dá para imaginar isto. Eu já tentei, mas não consigo. Mas imaginem só um pouco o que seria o pecado de todos os pensamentos arrogantes que os homens tiveram na sua história. Todos os pensamentos rebeldes. Todos os pensamentos cruéis. Todos os sentimentos podres, como mágoas, rancores, ressentimentos, falta de perdão, ódio, todo o género de imoralidade,
toda a depravação que alguma vez existiu, toda a mentira, toda a cobiça, toda a inveja, todos os ciúmes, todo o egoísmo, toda a idolatria, toda a violência, todas as traições, todos os vícios, toda a miséria humana na vida de um homem, e Deus Pai sobre ele carregando, clamando justiça, e ele pagando pecado por pecado. Não conseguimos imaginar. Jesus era um poço de pecado, ele não sentia a presença do Pai. Ele dizia: Deus meu, porque me desamparaste? Não conseguia estar em comunhão com Deus Pai, porque Deus era santo e ele era maldito, cheio de pecado. Mas minutos depois, ou tempo depois, algum tempo depois dele estar carregado com o pecado que é seu, que é meu e que é dos homens, ele, a sofrer a ira de Deus, ele chega a um ponto e ele diz: Tetelestai, que significa está consumado, como que se dissesse: eu venci, eu assumi a sentença, a dívida está saldada, eu venci. E de seguida, ele mesmo, de volta à comunhão do Pai, ele entrega o seu espírito. E no momento da sua morte, depois, após a sua morte, Mateus diz-nos o seguinte, 27:50, e Jesus, clamando outra voz, com grande voz, entregou o seu, e eis que o véu se rasgou. E eis que o véu se rasgou. O que é que significa isto, irmãos? O véu que impedia aos homens de terem acesso à presença de Deus foi rasgado. De certo modo, o véu era o símbolo da separação que havia entre o homem e Deus. O véu existia porque houve pecado no Éden e existe pecado no coração dos homens. Mas quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado no Calvário, quando Deus cumpriu a sua obra de redenção na cruz, quando o preço do pecado dos homens foi pago, quando o sacrifício perfeito foi entregue, o véu foi rasgado. Foi rasgado de cima para baixo. Foi rasgado pela vontade de Deus, foi rasgado pelo Criador. Foi rasgado porque a reconciliação do homem com Deus foi comprada com derramamento de sangue, sangue puro do próprio Deus homem, Jesus. Deus reconciliou o homem consigo, matando o seu filho. O véu rasgado significa que o homem pode ter comunhão com Deus mediante o sangue de Jesus, que o homem pode ser visto por Deus com a justiça que estava em Jesus. O véu rasgado diz-nos então que podemos ter comunhão com Deus, que temos livre acesso à presença de Deus, que podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de comunhão agora, desde já. E o teremos eternamente. Não precisamos mais de sangue, não precisamos mais de um sumo sacerdote. Nós temos acesso ao Senhor. Um véu com 1.600 anos, que pesava 2 toneladas, foi rasgado de alto a baixo com uma folha de papel. A velha aliança acabou. Iniciou-se uma nova aliança. E na nova aliança, aquele lugar santíssimo somos nós. É em nós que Deus habita. Deus decidiu enviar o seu Santo Espírito para habitar em nós. Aquele lugar maravilhoso que se manifestava a glória de Deus e que estava resguardado aos homens, agora somos nós, somos templo do Espírito Santo. O sacerdote tinha que se purificar. Se o sacerdote não se purificasse, ele entrava no Santíssimo e morria instantaneamente. Chegavam a atar-lhes um cordel aos pés com uns chocalhos para que quem estivesse do lado contrário do véu pudesse ouvir que ele continuava vivo. Porque se algum pecado ele tivesse, ele era morto instantaneamente pela santidade de Deus. Agora, aquele local santíssimo somos nós, imagina, irmãos. Deus habita em nós. Deus decidiu habitar em nós. Merece isso. Merece. Eu ontem estava a pensar nisto e eu dizia assim, Deus, mas eu não mereço. Eu não sou digno de tu vires morar em mim, de o teu Santo Espírito habitar em mim. Eu não sou digno disso. Mas Deus decidiu fazê-lo com o alto preço da morte do seu Filho. E Deus habita em nós. Nós hoje não precisamos de sacerdotes. Todos somos sacerdotes diante de Deus. A grande questão é saber se estamos a viver de um modo digno desse acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus direto. Nós entendemos esse privilégio. Temos honrado essa presença de Deus em nós. É simples. Para ter início deste relacionamento, a Bíblia diz, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E começa assim o nosso acesso a Deus. Mas a pergunta que eu gostava que os irmãos respondessem e que eu me faça a mim mesmo é: tenho eu vivido, ou temos nós vivido, honrando o livre acesso que temos a Deus? Deus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, intimidade. Mas para nós termos intimidade com Deus, é preciso tempo. É preciso nós pararmos para falar com Deus, para estarmos diante de Deus, para ouvirmos Deus, para pegarmos na Sua Palavra e ouvirmos e aprendermos dEle. É preciso ser determinado, porque quando decidimos estar diante de Deus, o diabo fará tudo o que puder para que impedir esse relacionamento. A intimidade do Senhor, diz as Escrituras, é para os que o temem, para os que o respeitam, é para os que o amam acima de todas as outras coisas. A oração não é apenas para resolver os nossos problemas. A oração é um ato de adoração, é para estarmos diante de Deus, para reconhecermos Deus, para agradecermos a Deus quem Ele é e tudo que de bom Ele tem dado à nossa vida. É para o exaltarmos como o maravilhoso Deus que Ele é. Não é apenas para resolver os problemas do meu filho, da minha filha, do meu emprego. Quantas vezes Deus não é trocado por uma série de televisão, por uma novela, por um jogo de futebol, por um computador, pelas redes sociais, por um disparate qualquer sem sentido. Quantas vezes não temos honrado aquele véu rasgado sob o preço da vida do Filho de Deus? Temos nós estado com Deus? Aquela pessoa que eu falei no início, das pessoas mais extraordinárias que eu conheci até hoje. Ela amava como eu dificilmente, como eu acho que nunca vi. Ela abria a sua casa para receber as pessoas que vinham do Pico, não tinham condições, e as tratava como príncipes. Ia para o hospital cuidar dos doentes como se fossem filhos. O segredo, ela um dia mostrou-me, levantou as calças e mostrou-me os joelhos. E os joelhos dela estavam calejados. Tinha um calo. Ela estava diante do Senhor, usufruindo do véu rasgado. E porque assim estava, era transformada pelo Espírito Santo de Deus e refletia Jesus no dia a dia. A minha mulher esteve lá esta semana. Os funcionários do hospital diziam: nunca vimos nada assim. Porque na hora da visita era pessoas a entrar e a fazerem filas para estarem com ela. Nunca vimos nada assim. Uma pessoa que reflete Jesus, porque sabe estar na presença de Deus. O meu desafio é este, meus irmãos. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Possamos usufruir dessa presença maravilhosa. Para onde quer que nós estejamos, possamos refletir quem Ele é. Amém? Vamos orar ao Senhor. Damos-te graças, meu Deus, porque tu pagaste o preço para nós estarmos contigo e vivermos contigo. Tu compraste-nos com um alto preço. Tu criaste as condições para que nós possamos estar diante de ti. Cada um de nós possa te reconhecer como Senhor, como Salvador, possa confessar os seus pecados e entregar a sua vida a ti, Senhor. Cada um de nós tem esta consciência que podemos estar contigo todos os dias em intimidade, usufruindo de quem tu és, aprendendo contigo, experimentando a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia, deixando-nos transformar pelo teu caráter e pelos teus atributos divinos. Transforma-nos à imagem de Cristo. Transforma a nossa vida com o teu amor. E ajuda-nos, Senhor, a ser determinados em estar contigo e em viver para ti a cada instante da nossa vida. Obrigado pela salvação, meu Deus. Em Cristo nós oramos. Amém.